Bom dia, mulheres. Como é que vocês estão? Olha, agora são 5:30 da manhã, por isso que eu tô falando baixinho assim. E eu decidi levantar cedinho, porque foi bem difícil essa noite para dormir, muito calor. Mas se tem uma coisa que eu gosto do calor é isso, é que quando dá esse horário, umas 5 da manhã, 6, fica bem fresquinho, né? Para quem vai trabalhar, acho que fica mais confortável. E eu vou fazer uma caminhada. Agora, o Vitor já levantou, porque é o horário que ele acorda para ir pro colégio, e o João vai às 7, 7:20 por aí. Então, e o Rô sai para trabalhar 8. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou me preparar aqui e vou dar uma volta aqui no quarteirão, algumas voltas no quarteirão, antes do Rô sair e do João acordar. É isso aí. Tenha um bom dia. De voltar. Mais ou menos o que eu fiz, eu saí, era umas 10 para as 6 e eu fui até uma pracinha que tem perto aqui de casa. Para eu chegar lá é mais ou menos uns 15 minutos caminhando, e cheguei lá e dei duas voltas nessa pracinha, porque ela é bem extensa, sabe? Tipo, não é um canteiro, não é uma pracinha também. Mas é tipo um jardim que fica no meio, assim, dos dois lados tem ruas, né? Tem uma rua que vai, outra que volta, e no meio tem tipo um jardim que tem um lugar para fazer caminhada e é bem extenso, não sei o nome. Então, eu dei duas voltas porque eu estava sem relógio, também não levei o celular e fiquei com receio de acabar passando do horário, e então achei melhor fazer dessa forma. E também porque tô voltando, né? Vou tentar recomeçar novamente as minhas caminhadas, né? Dar uma esticadinha na corrida e tal. Teve um tempo que eu tava bem firme mesmo, mas depois eu engravidei, deixei de lado. Mas agora eu não vou engravidar mais. Então, eu me esforçar. Gosto muito desse horário porque ele ativa em mim, assim, vários gatilhos positivos, sabe? Acho que você já deve ter tido essa experiência, ou se você não teve, né? Te incentiva a ter essa experiência de fazer uma caminhada. Talvez você funcione melhor à noite ou à tarde, não sei. Mas experimentar, que você vai ver que a nossa cabeça fica muito legal. Então eu gosto desse tipo de esporte, que é o esporte de rua, né? Embora, se for pegar firme mesmo, tem que fazer uma musculação, alguma coisa do tipo assim, para fortalecer, né, os músculos. E eu não gosto de musculação. Já fiz, já tentei fazer algumas vezes, mas nunca cheguei ao ponto de me apaixonar, como todo mundo fala. Ah, depois que você se apaixonar, você vai ver. Não, isso nunca aconteceu comigo. Mas, por fim, dei essas duas voltinhas e voltei, e o Vitor não tinha saído ainda para ir para a escola, porque a perua dele passa às 6:30, e cheguei era 6:24, 6:24. E então foi muito rápido mesmo. E tá tudo certo. Eu tenho até uma ideia assim, que já tem outros episódios aqui que eu já comentei a respeito disso. De quando você for começar ou retomar, só que vamos supor que você ficou muito tempo parada. E no meu caso, por exemplo, meus músculos, eles não têm memória, né? Porque eu nunca firmei mesmo na questão de esporte, exercício, essas coisas. Então, não, acho que não deu tempo deles construírem memória. Mas por fim, que eu acho que é válido, sabe, para quem tá retomando, quem tem ideia, começar aos poucos, não ir com tudo. Não sei, cada um tem uma opinião, né? Cada um segue alguém que ensina algo e assim vai. Então, eu gosto dessa forma, fazer 30, vamos supor, 30 por 30. Pensa aí, se não é válido para você que não faz nada, que nem eu. Dentro dessa questão, né, gente, de exercícios, de enfim. Mas 30 minutos por 30 dias, né? Então, você pensa, é muito válido. É muito satisfatório e você pode ir aumentando esse tempo. Da outra vez que eu tava firme, eu fiz assim. Eu comecei com 30 minutos e eu fui aumentando. E chegou um certo período assim que eu ficava quase 2 horas fora, só fazendo caminhada, correndo. Eu já tava começando a correr, tava conseguindo correr mesmo, 5 quilômetros. Pra mim é muito satisfatório, porque assim, correr sem parar, tá? Tô falando correr mesmo, assim. É claro que tinha que ajustar um monte de coisa, de tempo, enfim, postura e tal. Eu vejo uma amiga minha que ela sempre correu. Desde quando eu a conheci, eu não era nem casada, ela sempre correu, ela sempre gostou muito. E hoje ela tá num pico que hoje ela é casada, tem 2 filhos, tá? Mas hoje ela tá assim, ela retomou depois que ela ganhou os bebês, né? Deu um time, mas depois ela retomou as atividades dela e hoje ela tá correndo em Chicago, em Nova York, ela tá, sabe, maratonista mesmo, sabe, correndo, competindo, ela é patrocinada pela Nelson e é bem legal. Eu fico colocando nas fotos dela, um dia eu vou te acompanhar, um dia eu vou fazer um treino com você. Pelo amor de Deus, vou ter que ralar muito com esses meus 30 minutos aí que eu tô querendo começar. Mas cada um tem o seu tempo e o importante é você se sentir bem, né? A palavra de Deus diz que não importa como as coisas começam, mas sim como elas terminam. Então, mantenha constância. Eu tô te dando esse conselho, mas ele serve primeiramente pra mim, viu? Bom, agora são exatamente 7h10 da manhã. Eu já tomei meu banho, aproveitei pra lavar o cabelo. E tô tomando água, porque vou vendo o que eu vou comer. Provavelmente pensei em fazer uma crepioca. E vou ver se tem peito de peru, alguma coisa assim. Até ontem à noite tinha, foi nossa janta, né? Vocês comem, faz uma janta mais assim, porque aqui em casa... Primeiro que eu não gosto de fazer janta, gente. Eu não gosto de fazer janta. Eu acho que janta pra mim é boia. Ai, não sei, não gosto de janta. Não gosto de fazer janta. E eu tenho uma briga com janta aqui. Eu não janto. Eu acho que todo mundo não tem que jantar, né? Mas eu faço pra eles... Não é sempre, tá? Não é sempre, mas eu faço pra eles. E ontem, graças a Deus, nós fizemos tapioca. Então, foi tapioca doce, tapioca salgada. E aí, até ontem tinha os frios, né? Porque aqui, gente, ó, pra vocês terem ideia, ontem o Hugo comprou 1 quilo de tapioca. Já acabou tudo ontem. Porque todo mundo come. Vocês acreditam que eu dei até pra Olivia ontem? Ontem eu dei pra ela tapioca com franguinho, né? Com franguinho e tomatinho, assim. Não coloquei queijo, não coloquei nada dessas coisas, porque eu ainda acho que ela tem alergia, gente. Então, eu fico arriscando, sabe? De derivados do leite, de leite, essas coisas. Então, não... Aí dei só o franguinho mesmo desfiado com a tapioca. E coloquei uns temperinhos, tipo tomate, essas coisinhas assim. Tomate, cebolinha, salsinha. Até ela comeu, gente. Ela ficou muito assim com a textura da tapioca. Não conseguia pegar no começo, ficava estranhando e tal. Abriu a tapioca e foi comendo o frango e o tomate. Aí depois ela pegou um pouquinho de tapioca, mas bem pouquinho mesmo. Mas o João, pra vocês terem ideia, come muita tapioca. O Vitor ama tapioca, então mandou duas salgada e uma doce. Rô também duas salgadas e uma doce, e eu comi uma salgada e uma doce. Então, assim, 1 quilo, eu acho que foi 1 quilo, aquele pacote fechado. Não sei, daquela, a gente gosta daquela da terrinha, sabe? Eu não sei se é 1 quilo, é o pacote maior. Tem uma que é pequenininha, que só dá pra uma pessoa aqui em casa. E tem um pacote que é um pouco maior, assim. Não sei se é 500 gramas, 700 ou 1 quilo, gente, não sei realmente. Mas eu vi que acabou assim, né? Tô falando de um modo exagerado. Eu que comi por último, quando eu fui colocar, guardar na geladeira, tem bem pouquinho, acho que dá pra fazer uma, por exemplo. Então, por isso que eu tava pensando de fazer agora na parte da manhã uma crepioca, porque daí dá pra. Mas aqui a galera come essas coisas, a gente come muito, que nem fruta, que meu, toda semana tem fruta. Até falo pra minha mãe quando eu vou pra casa dela, eu sinto muita falta, porque eles não têm o hábito de comer fruta. Eu lembro que desde a minha infância, desde o tempo que eu morava com os meus pais, a gente nunca teve essa coisa de frutas. Não porque não comprava, tá? Minha mãe comprava, meu pai comprava, mas eu mesmo, não sei, minhas irmãs, né? Mas eu mesmo não comia. Quando eu casei com o Rô, que eu comecei a comer mesmo bastante fruta. E olha aqui, gente, que louco, né? Porque eu já trabalhei. Quem é aqui de São Paulo vai saber do que eu tô falando. Eu já trabalhei na Ceasa distribuidora de fruta, legumes e verduras. Eu trabalhei 3 anos no escritório, na área comercial. E eu fazia entregas de frutas e verduras para as prefeituras de São Paulo. Era um trabalho muito legal, gostei muito. Entrei como recepcionista, depois recebi uma promoção, fiquei como líder de setor. Foi muito legal. Acho que foi meu primeiro trabalho. É, acho que eu tinha o quê? 18 anos. É, acho que eu tinha 18 anos, eu não tinha nem filho. É, eu tinha 18 anos, então assim, já tinha tido outro trabalho. Que foi através daquele camping, não sei se vocês conhecem o Camping Pinheiros. É tipo esse jovem aprendiz de hoje. Você faz um curso durante um tempo e depois eles te encaminham para algumas empresas. E eu lembro que antes de eu trabalhar nesse da Ceasa, eu trabalhei numa empresa de ar-condicionado lá na Vila Madalena. E acho que só nessa, não me lembro de outra. E já tinha feito alguns trabalhos assim de babá, de cuidar de criança, sabe? Que minha mãe acabava arrumando. Essas coisinhas assim, mas efetivo mesmo e que eu considero foi a Ceasa, que foi minha primeira experiência e foi muito bacana, de carteira assinada, tudo, foi muito bacana esse tempo. Por que que eu falei isso? Ah, tá. E eu lembro que nessa época eu comia muitas frutas, eu morava na casa da minha mãe ainda, né, que eu não tinha nenhum meu primeiro filho, e eu sempre, chegava final de ano assim, a gente ganhava muitas frutas. Principalmente eu que era do comercial, tinha muito contato com fornecedor, essas coisas. Gente, era muitas frutas. As ceias de Natal, Ano Novo, nossa, tinha muitas frutas. Frutas da época, aquelas frutas mais gostosas, sabe? Então sempre tinha. E outra coisa que a gente ganhava muitas coisas, muitas. E também uma vez eu ganhei um pinheiro, sabe? Aqueles pinheiro natural para fazer árvore de Natal, mesmo de ver aqueles pinheiro de verdade, ganhei. Muitas coisas assim a gente acabava ganhando, os fornecedores eles davam como presente e a gente também tinha um crédito, né? Os funcionários que podiam pegar, fazer uma, como se fosse uma cesta básica, mas de frutas, verduras e legumes. Então, por mês você tinha um crédito lá na empresa que você poderia retirar. Então, nessa época eu lembro que foi o meu primeiro contato com esse tipo de alimento e eu comia bastante porque eu levava para casa e comia lá no serviço também, né? Nós tínhamos lá, eu lembro que tinha refeitório no local e tinha uma mesa assim bem cheia de frutas, várias coisas, assim, era bem bacana. Mas é o tempo que eu lembro assim, né? Depois eu me lembro, consigo ter lembranças de eu realmente comendo fruta, essas coisas. Quando eu casei com o Rô, porque o Rô, ele desde pequeno, ele sempre comeu, né? Muita fruta, legume. Minha sogra, ela sempre gostou, eles sempre gostaram de cultivar. Minha sogra, como ela é do Paraná, então lá eles têm, não minha sogra em si, mas a família, né, tem sítio, essas coisas, e eles fazem se cultiva essa planta, essas plantações, então eles é do costume deles de ter esse alimento em casa. E então eu sempre comeu e eu passei a comer. Tanto é, gente, que é pra vocês terem ideia, abacate. Eu vim comer com o Rodrigo, eu não gostava de abacate. Minha mãe sempre fazia vitamina de abacate. Não sei quem é da minha irmã que gosta bastante. Mas eu sei que ela sempre fazia. E eu nunca gostei de abacate na época que eu morava com minha mãe. Casei com o Rodrigo, passei a gostar de abacate. Uma outra coisa que eu passei a comer também com o Rodrigo foi quiabo. Gente, nunca tinha comido quiabo até me casar e comer com o Rodrigo. E a primeira vez que eu comi ainda foi quando eu tava grávida do João, mas não sabia. Fiquei com uma vontade de comer quiabo. Aí fiz quiabo com tomate na frigideira, assim. Quiabo com tomate cereja, e um monte de, e queijo, sabe aquele queijo branco? Então, aquele queijo branco e tal. E aí comi e coloquei tudo pra fora, vomitei tudo, porque sei lá, acho que foi um desejo, né? Dizem isso, né? Você acredita nisso? Acho que é verdade. Dizem que quando é desejo, mesmo a mulher come e vomita. Não sei, né? Dizem. Mas por fim, por que que eu tô falando tudo isso? Tema da nossa mensagem de hoje, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, então eu já cheguei, agora eu vou ver se eu faço alguma refeição, alguma coisa. E tô me policiando para tomar muita água, sabe? Por esses dias, não tô começando a tomar água hoje, mas esses dias até uma amiga, ela me deu uma dica: anda com uma garrafa d'água. Se você, ela ainda falou, você não fica lá na mesa gravando podcast, deixa uma garrafa de água lá. Vai na cozinha, deixa uma garrafa de água, né? Ela falou, vai. E uma outra amiga, ela falou que tem uma garrafa que ela mostra ali o tanto de água que você tomou, né? Deve ter um medidor e aí você, conforme você vai. Vamos supor, se você precisa tomar 2 litros por dia, essa garrafa. Eu entendi isso, né? Não sei se é isso. Ela vai mostrando ali. Aí você coloca nela os 2 litros, você vai tomar ainda uma garrafa de 2 litros. Ai, meu Deus. E se a pessoa tiver que tomar 3 litros? Andar com um balde assim, aquele galão transparente. Mas é isso, gente. Eu lavei meu cabelo agora que tava muito, muito sujo. Aproveitei para usar um produtinho que eu ganhei da Revlon, né? Um produtinho que é protetor térmico. A textura dele, para ser muito sincera, eu não curto muito porque é em creme. Eu gosto de óleo, sabe? Para protetor térmico. Ele tem outros benefícios lá, diz que tem 10 benefícios. E aí eu passei meu cabelo molhado, acho que eu vou aproveitar para escovar. Bom, agora são 7h27, a casa ainda tá dormindo, né? Eu tô aqui no quarto da Olha, a Olha tá descabelada ali, gente, deitada no berço dela. Ela só dorme de bruço, eu coloco ela de lado, mas ela anda, ela rola o berço todo. Tanto é que eu tirei todas aquelas coisinhas que tinha no berço. Porque teve um dia que eu cheguei e ela tava com as coisas tudo em cima dela, sabe? Aqueles rolinhos, tem duas almofadinhas, né, que eu deixava. Aí eu tirei tudo e deixei mesmo só o lençol e o lençol do berço, né, que fica no colchão. E deixo ela lá dentro. Essa noite, como tava muito calor, não coloquei nada em cima dela. E ela tá de bruxo, gente, com os cabelos desse tamanho. Imagina, é um cabelo fuazento. É o cabelo da Olivia. Porque você pode ver que nas fotos, as coisas, sempre deixa uma presilhinha do lado, tudo. Mas o cabelo dela cresceu e ele é meio voaçado. Ele é bem fininho, mas fica bem bagunçado assim, né? E ela tá ali de bruxo, largada, com o cabelo daquele tamanho. Engraçado. O Victor já foi pra escola, né? O João não vai hoje. O Rô falou que não vai dar para levar, porque na verdade não vai dar para buscar, porque o Rô tem um compromisso. Então ele falou: amor, não vou conseguir buscar o João, não vai dar tempo. Então, deixa ele hoje em casa, né? E aí, gente, esse deixa ele hoje em casa. Ai, eu gosto de ficar amanhã, sabe, tranquila. Não que eu não quero que meu filho fique aqui, mas é que é importante também ele ir pra aula, né? Mas tudo bem. É por uma causa aí, né, de importante. Então, tudo bem. Amanhã ele vai pra aula e tal. É que aí, quando eles ficam em casa, muda todo o meu cronograma. Eu ainda tenho esse negócio de cronograma, sabe, gente? Ficar pensando o que eu vou fazer. Ontem eu já pensei no cardápio de hoje. Então eu fico bolando tudo, organizando tudo. Só hoje que eu acordei 5h30 super disposta e falei, vou caminhar. Olhei na janela, vi que, ai, aquele dia meio noite, mas meio já ficando dia, sabe? Ai, sei lá, rolou um romance. Eu falei, bora, partiu, vou. E enfim, mas então, isso foi, não tava dentro do cronograma, mas também não atrapalha, né? Enfim, mas aí eles em casa, eles mudam toda a minha rotina. Eu falo isso pro Rô, ontem foi folga do Rô. E eu falei pra ele, eu falei, amor, vai fazer alguma coisa externa, meu bem? Vai lavar um carro, uma moto, né? Vai conversar com um amigo ali na calçada. Porque muda toda a rotina, sabe? E eu sou uma pessoa de rotina, já percebi isso. Foi difícil pra eu reconhecer, mas eu sou uma pessoa de rotina. E quando mexem na minha rotina, eu fico um pouco bagunçada. Será que é um defeito? Será que é uma vantagem? Nem sei te dizer, meu bem, o que de fato é. Sem mais delongas, vamos entrar pro nosso assunto de hoje. Você leu o tema, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um break aqui, como diz o Emílio da Jovem Pan, vou dar um break aqui, porque eu vou tomar um café, que eu tô com muita fome, já é 7h31, e eu volto pra gravar o nosso tema de hoje, ok? Vou deixar um sonzinho aí pra vocês. Deus abençoe, até mais. Bom, então é isso aí, agora que já tá num horário melhor pra colocar uma entonação na voz, você já consegue perceber que já tô no meu ambiente normal, do qual eu gosto de fazer as minhas gravações. Mas deixa eu te contar um pouquinho da parte da manhã ainda, depois que nós terminamos de conversar. Eu fui, já escovei o cabelo, gente, porque eu fiquei com medo daquele produto que eu passei pela primeira vez, dele não se secasse o cabelo, como que ia ficar, né? E ficou muito bom, mas é aquilo que eu falei, o meu maior receio acabou que aconteceu, que esses leave-in, né, esses protetor térmico em creme, eu não sei usar e acaba encebando o meu cabelo, então eu prefiro geralmente em óleo, mas ficou um pouco encebado, mas paciência, eu não sei usar, acho que usei muito ou não espalhei no cabelo da forma correta. Ponto. Tomei o meu café, né? E conforme eu tinha falado com vocês, e eu quero até aproveitar para falar um pouquinho a respeito disso, sobre café da manhã. É uma hora do dia que eu priorizo muito aqui em casa, gosto muito. E confesso que é essa refeição e a refeição do almoço que eu gosto bastante. Ah, já contei para vocês que eu não gosto da janta, né? Então, enfim. Mas não significa que eu não como à noite, tá, gente? Eu como, eu só não gosto de fazer uma comida bem elaborada, essas coisas, a não ser que seja algo especial, um jantar, algo combinado. Mas no dia a dia, assim, para mim, poxa, eu sou totalmente do dia, porque depois das 18 horas em diante, gente, o que eu quero é tomar banho, descansar, ou assistir TV, ou fazer qualquer outra coisa, sabe? Ficar muito de boa. Já me preparando mentalmente para ir dormir. Nem sempre rola desse jeito, mas é o que eu gosto de fazer. Então, no café da manhã, eu gosto de ter sempre alguma coisa para servir assim para os meninos, como um queijinho fresco ou um frios, né? A gente não compra muito presunto. Geralmente a gente opta por peito de peru, ou se tiver muito caro, a gente tiver com alguma dificuldade, a gente compra peito de frango, o que é gostosinho também. Mas uma dica que funciona bem aqui em casa é que eu cozinho o peito do frango, faço ele desfiar, deixo já temperado, e aí a galera vai comendo. Dura um peito aqui em casa, dura uns 2, 3 dias, porque todo mundo gosta e todo mundo come com tapioca tal, e então fica bem gostoso e é uma opção. Uma outra opção também para você que está aí tentando mudar a sua alimentação é a questão do cuscuz, né? Você faz o cuscuz, dá para comer ele com ovo mexido, ou dá para comer ele só ali com manteiga. Tem gente que toma com leite, né? Toma com leite, põe açúcar. Assim eu não gosto, eu gosto dele salgado. E ultimamente a forma como eu estou fazendo é, eu deixo ele hidratando por 10 minutos. Já tem um tempo que eu como ele assim. Eu deixo ele hidratando por uns 10 minutinhos e depois eu faço ele na frigideira como se ele fosse uma tapioca, sabe? Fica muito bom. Então, fogo baixo, você deixa ali. Tem que ser fogo baixinho, tá? Para ele fritar e criar uma casquinha embaixo e cozinhar a parte de cima. Depois que ele estiver firme, já você perceber que soltou ali da frigideira, você vira e faz o mesmo processo. E o recheio para comer assim, minha boca tá enchendo de água, gente. Eu já comi, já tomei café. É, o recheio que eu gosto bastante é com sardinha, mas você pode comer atum, né? Ou qualquer outra coisa. Eu gosto com sardinha, porque daí eu faço tipo uma saladinha assim, fresca. Gosto de colocar algum, rúcula ou espinafre. E aí eu coloco ali e faço como se fosse uma tapioca e fica muito, muito bom. Uma opção de doce, né, dentro dessa pegada bem natureba, é você fazer essa tapioca de cuscuz que eu tô comentando aqui e ralar o coco, sabe? A gente compra, aqui em casa a gente tem o hábito de comprar o coco, bebe a água e rala. O coco a gente deixa em pedaços lá, cada um come do jeito que gosta, né? Mas daí eu ralo o coco e coloco. Gente, você não precisa colocar mais nada. Não precisa colocar leite moça, não precisa colocar mais nada. Você põe uma quantidade generosa ali desse coco ralado, dobra esse cuscuz, tipo a tapioca, né? E come e fica maravilhoso. Uma outra dica de sobremesa aí já mais pro almoço ou pro jantar, né? É você usar a pasta de amendoim, que é uma coisa que a gente sempre tem aqui em casa também. Pasta de amendoim. E aí você pode usar tâmara, porque a tâmara, ela é ótima para você a substituir o açúcar aí nas suas refeições, né? E aí você pode colocar tâmara ou frutas, sabe? Frutas secas, né? Que fala que é a uva passas, aquelas frutas cristalizadas. E você pode colocar ali pasta de amendoim, banana e essas frutas cristalizadas, ou uva passas, ou a tâmara. Eu gosto de colocar para gelar. Deixo gelar um pouquinho, faço ali minha porção, ponho para gelar. Gente, é maravilhoso. Mas o que eu quero também comentar aqui com vocês, eu já tô num tempo que eu tenho tirado o açúcar. Só que algo que assim, que eu tirei o açúcar de vez foi do café. Só que não adianta, né? Você tirar o açúcar do café ali e ficar só nisso. Ah, eu só tiro. Você come açúcar? Não, eu tirei do café. Não, né? Se é para tirar, você tem que tirar. Se você entender que o açúcar realmente ele não é bom, então que seja tudo. Mas eu tô tentando as outras coisas. Do café, para mim, ó, fichinha, consegui tirar depois dos 21 dias, fiquei muito de boa. Mas você pensa, né? Uma pessoa que não é o meu caso, mas uma pessoa que toma o café sem açúcar. E mais come ali tomando café uma trufa de Nutella. Tipo assim, né? E agora, gente, por que que eu tô assim pensando bastante e tirando o máximo que eu consigo de açúcar? Que nem suco natural.
Pode ser o suco que for, do sabor que for, eu não ponho açúcar. Suco de maracujá, por exemplo, talvez você coloque açúcar. Eu não coloco. E eu não sou adepta de adoçantes. Eu não gosto de adoçante porque eu acho que tem um sabor de xarope, de remédio, sei lá. Nunca gostei, já experimentei diversos, mas não gosto. Prefiro tomar sem. Então, qualquer tipo de suco, suco de limão, suco de maracujá. Suco, esses sucos, né, que a gente toma também. Não, eu não tomo suco de graviola, que eu sei que ele é. Seria ruim sem açúcar, mas assim, não tomo. Mas esses sucos, assim, do dia a dia, eu não tomo, não uso mais açúcar, né? Mas de vez em quando eu tomo refrigerante. Eu não gosto de coca sem zero, né? Eu não gosto, que também, pra mim, tem gosto de xarope também. Então, às vezes eu tomo refrigerante, não tomo muito, mas. Tomo às vezes e não tomo toda semana. Que mais? Às vezes eu como algum pedaço de doce, vou em alguma comunhão, que nem final de semana agora mesmo, no domingo, fui na comunhão no aniversário de uma amiga. E lá tinha torta de limão, tudo. Mas como eu estou diminuindo o açúcar, tudo que eu como que tem açúcar, para mim é muito, muito doce. Os chocolates aqui em casa, sempre que o Rô vai comprar, ele gosta de comprar uma barra ou um chocolate específico para cada um, porque cada um tem um gosto, né? E o meu, ele já sabe, ele sempre pega aquele de 70% cacau. Eu gosto, gente, eu sinto doce naquilo, de 70% de cacau, porque eu já tô acostumando, meu paladar já tá acostumando. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu poderia continuar aqui dando inúmeros exemplos para vocês, mas o que eu quero dizer? Que para uma pessoa que já tá diminuindo o açúcar, ela consegue comer, por exemplo, essa sobremesa, fazer dessa tapioca de cuscuz com o coco ralado, sem açúcar, sem nada, e fazer de uma sobremesa e ficar satisfeita, porque o nível de açúcar no organismo já é baixo. No meu caso, não significa que ele não exista, mas ele tá bem menos que nem dos meninos aqui, que os meninos comem mesmo com força doce, né? Então, assim, eu tô me esforçando. E eu já tava fazendo isso antes de começar a faculdade. Mas agora que eu tô fazendo a faculdade, eu estudo muito sobre anatomia, sobre várias coisas, né? Para quem não sabe, eu faço faculdade de estética e cosmética. E eu, como eu entrei em junho, comecei em junho, e aí o que acontece? Então eu entrei no meio, né, da situação ali, que era começo imediato, e enfim, e peguei o bonde andando, e aí então eu tô estudando anatomia, que é o módulo 4, né? Se você pegasse. Tem módulo 1, 2, 3. Então, eu comecei do 4 e vou depois ter que voltar para o 1, para o 2 e para o 3. Enfim, e nessa questão de estudar anatomia, estudando estética, tudo, vocês devem saber que o colágeno, que é o preferido, que toda mulher quer, que isso, que aquilo outro, ele diminui a produção aos 25 anos. Quando você completa 25 anos, diminui. O colágeno, ele diminui a sua produção. Ele não para de produzir, mas ele produz bem, bem menos. E vocês têm ideia do que quebram as fibras de colágeno dentro de nós? Assim, vamos supor, eu vou pegar eu aqui, eu, minha idade e tal. E o que quebra as fibras de colágeno? É o açúcar. Gente, eu tô falando isso com base, não é nesses vídeos de youtuber, não, de Instagram, que a gente vê as mulheres falando, não. É estudando na faculdade com a professora, tudo, é o açúcar. O açúcar, ele faz muito mal, né? E eu poderia pegar uma lista aqui de coisas, tem uma lista aqui lá na faculdade, eles passaram do que o açúcar, né, gera, mas o que eu quero compartilhar com vocês é a respeito disso. E às vezes, o que acontece? Já teve, por exemplo, duas pessoas que veio conversar comigo e vieram me perguntar o que eu achava delas estarem tomando colágeno, aquele suplemento, né? Você compra o suplemento, mistura no suco, na água ali e vai tomando. E pode ser que seja bom e pode ser que não. Por quê? Porque se essa pessoa ela consome muito açúcar, você entende que esse ativo, ele vai ter muita dificuldade de exercer a função dele. dentro desse organismo. É tão interessante isso, meninas, que para vocês terem ideia, eu tenho aprendido muita coisa nessa área da estética e existe uma diferença muito grande entre estética e embelezamento. Tanto é que a área de sobrancelhas, cílios, micropigmentação, de sobrancelha, design, essas coisas, cabelo, unha e tal, isso é embelezamento, não é estética. Que hoje aqui todo mundo fala que é estética, né? Tanto é que toda vez que eu falo, tô cursando estética, a pessoa vem e fala, ah, você vai colocar cílios? Ah, você vai fazer sobrancelha e tal? Eu não me interesso por essa área, o que eu me interesso mesmo é pela estética da área clínica, que é o tratamento da pele mesmo, que é aquele tratamento do corpo de dentro para fora. Até recentemente eu conheci uma esteticista, uma esteta, né, que é um nome, é a pronúncia como nós usamos, né, uma esteta, que ela é nutricionista esteta, né, então, assim, ela faz mesmo esse tratamento de dentro para fora nas pacientes dela. E por que que é muito interessante? Que a maioria das mulheres que fazem essa faculdade de, essa disciplina de estética e cosmético, muitas vezes elas vão para a área do embelezamento. Por quê? Porque a área do embelezamento muitas vezes depende só da esteticista, vamos colocar assim, da mulher que está fazendo, da profissional, né? Não é nem esteticista, da profissional. No sentido do qual. E deixa eu só concluir. Por que que essa área aqui, essas áreas que eu citei aqui, ela não entra para a área da estética? Porque para você exercer a estética, você tem que se formar, você tem que ter uma licença, você tem que se formar. Cursos livres não te liberam para estar exercendo a estética. Já se você quer fazer cílios, você faz um cursinho aí, até online, faz qualquer cursinho de YouTube, você começa, compra os materiais que vende na Shopee e começa a oferecer seu trabalho. A mesma coisa é com design de sobrancelha. Não estou falando isso desmerecendo o trabalho, não, porque é um trabalho muito legal, muito bacana, muito bonito e que muito rentável também. E pode ser que eu venha fazer algum desses protocolos, mas o meu interesse principal é a área clínica, que é a limpeza de pele, é tratamento de manchas, melasma, que nem agora eu estou estudando sobre patologia da pele. Eu estou apaixonada, né? Que é sobre as feridas mesmo, sobre alergias e tal, então eu estou encantada com a área. E a maioria das meninas, né, que fazem o curso, tanto é que ontem mesmo nós tivemos uma aula ao vivo, né, online, ao vivo, e aí a professora fez uma enquete lá, né, tudo, e a maioria das meninas que estavam lá, elas vão para essa área do embelezamento, porque o resultado depende 100% do profissional. Quando a gente fala de estética clínica, que é essa que eu quero e vou, em nome de Jesus, atuar, ela é muito desafiadora. Por quê? Porque é 50-50, você entende? É 50% do meu lado e 50% do seu. Porque você pensa que nem sobre massagens modeladora. Né? Recentemente eu fiz uma aula de massagem modeladora e realmente dá resultado. Você entra lá, você tira suas medidas e depois da massagem, tendo a técnica aplicada de forma correta, você consegue perder alguns centímetros na fita ali, sabe? Você medindo, terminou a massagem, você faz você mede, tira a medida e você vê que dá resultado mesmo, é real. Só que acontece, aí essa mulher abençoada, ela sai de lá e ela vai para um barzinho comer croquete, vai tomar chopp, ou vai tomar um milkshake do Mac, vai comer um lanche, tal, tal, tal. Então, por isso que passa ali um, dois, um, passa alguns dias e ela fala, meu, não tá ajudando nada, eu tô inchada do mesmo jeito. Só que, então, o desafio da estética clínica é esse, é porque não depende só da profissional, depende também da pessoa, do paciente, né? É 50 e 50, né? Então, é isso, meninas. É sobre alimentação, estava falando com vocês, por isso que eu peguei esse gancho, né? Então, eu vejo que tem, como eu lido com algumas mulheres, eu percebo que tem mulheres que elas se sentem muito mal. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não estou acima do peso. Mas eu não estou ainda do modo que eu desejo estar, que eu quero estar, né? Então, assim, alguém vai fazer isso por mim? Não vai. Eu não gosto de fazer exercício, gente, confesso. Eu gosto de me alimentar bem, tenho facilidade em me alimentar bem, fazer. Não falo nem de dieta, sabe? Eu gosto mais da palavra reeducação alimentar. Porque quando a gente trata de reeducação alimentar, é uma mudança que acontece na mente, sabe? É diferente. Você pode ver que uma pessoa que ela não passou por uma educação alimentar, ela sofre só de pensar que ela não vai tomar, que ela vai ter que mudar algum processo da alimentação dela, algum modo, alguma coisa, que ela vai ter que pensar no que ela tá comendo ali no almoço. Aqui tem proteína, aqui tem, vegetais, aqui tem um pouco de carboidrato, aqui tem, sabe? Então, ela sofre por isso, ela sofre por saber que ela não vai tomar mais. Suco com açúcar, que ela vai diminuir o refrigerante e tal. Mas por quê? Porque a mente dela está condicionada àquele tipo de alimentação. Então, tudo que passa daquilo que ela conhece, que ela acredita que é bom, e eu não estou dizendo que não é bom, é muito bom. Um bolo de recheio de Nutella, de ninho, com bombons em cima é maravilhoso. E você pode comer. O bom de você ter uma reeducação alimentar, você fazer, optar por uma reeducação alimentar ao invés de uma dieta, é que você pode comer. Você só não precisa comer os 8 pedaços de pizza. Entendeu? Você pode comer um, ou você pode comer um, dois, né? Mas assim. Se você come mais que isso, você come muito. Quando eu e a minha família aqui de casa vamos para casa de parentes, essas coisas, eles ficam assim impressionados com a forma que a gente come, porque a gente come pouco mesmo. E isso é desde o começo que nós se juntamos como família, né? Se juntamos é modo de dizer, tá, mulher? Não vai achar que eu sou amasiada, não. Eu sou casada, abençoada por Deus, viu? Tive que dar aquele pausa, né, na mensagem. Mas é isso. Então eu tenho falado com algumas pessoas que elas não estão satisfeitas, né, com o corpo, com o biotipo que elas estão no momento, mas que elas não conseguem ver uma forma de mudar isso. E aí elas ou optam por pegar carona naquilo que ela vê a blogueira fazendo. Gente, só pensa comigo, você precisa de um começo. Então, vigia em relação de você querer começar com alguém que já está há muito tempo ali fazendo uma propaganda de que tudo é fácil. Não estou falando para você não seguir essa pessoa. Quer seguir, segue. Você é livre. Mas eu digo assim, respeite o seu processo e queira que essa mudança aconteça em você, primeiramente no seu modo de pensar, no seu modo de ver as coisas, sabe? Experimente sabores, veja a receita, troca. Olha, quando eu me casei, o Rodrigo ele passou no em, a gente engordou bastante, sabe? No começo do casamento. E o Rô, ele passou no Nutri, depois na Nutri, depois ele foi para endócrino, não sei essa especialização aí que eu não sei falar direito. Ele foi. E aí ele fez, gente, ele perdeu 16 quilos, ele ficou muito, muito magro. A roupa M, assim, ficava bem larga nele, sabe? Afinou o rosto dele, assim, foi uma mudança muito radical. Eu lembro que as primeiras pessoas que encontrava com ele achavam que ele estava desnutrido, que ele estava com, mas ele estava super bem, sabe? Ele estava muito da hora, assim, não esteticamente falando, mas assim, com ele mesmo, sabe? E nessas consultas com essa endócrino, se eu estiver falando errado, me perdoe, tá? Eu peguei uma carona, né? Eu não fiz uma consulta particular comigo, mas eu peguei uma carona ali de informações e eu fiz algumas perguntas. E daí, no caso, eu contei um pouco, ali a pessoa foi super atenciosa, profissional da área, e eu contei um pouco da minha situação. E ele falou assim: olha, eu não posso dar, né, a mesma receita, a mesma dieta que eu tô fazendo pro Rodrigo, eu não posso fazer para você, porque a gente faz um estudo, a gente pensa tudo certinho. Mas a minha queixa era a respeito de dor de cabeça, que eu tinha muitas crises de dor de cabeça, né? E aí, ele falou assim: tira o trigo, faz uma experiência, tira o trigo por 30 dias, substitua tudo que tem trigo, tudo que vai trigo, substitua. É desafiador, porque se você come muito na rua, você vai ter que caçar um canto que venda comida sem trigo, e vai ser difícil, já te falo. Já tive duas vezes, já passei duas vezes por essa experiência. Então, nessa primeira experiência, A gente conseguiu substituir tudo. Então, eu optei por farinha de arroz, que até hoje eu uso farinha de arroz. Eu não uso farinha de trigo para fazer panqueca. Eu não sou muito de fazer bolo, torta, essas coisas, mas a gente faz bastante panqueca, uns pãezinhos assim. E eu gosto de usar essa farinha de arroz. Ela não dá diferença e deixa muito leve a massa. Então, comece trocando o trigo, comece a trocar, fazer algumas pequenas substituições aí dentro da sua casa ali, aí, né? Se você é uma pessoa que cozinha bastante, tudo. Agora, se você almoça muito fora, tudo, seria legal até se você começasse a levar marmita e aí você optasse por fazer esse tipo de alimentação, né? Gente, eu tô falando aqui, eu tô compartilhando experiência, mas obviamente, se você tem um convênio, se você tem condição de ir num profissional, seja particular, convênio, sei lá o quê, vai, converse com ele, explica a sua queixa, não é uma consulta aqui não, tá? Misericórdia. E vai, converse com ele, faça uma consulta, passe suas queixas, né? E, obviamente, você vai ter um caminho aí pra seguir. Mas eu tô contando de experiências. E eu tirei o trigo, gente. Eu tirei o trigo. E foi significativamente. Existe essa palavra? Vou até colocar. Significa. Significativamente. É que eu queria que você entendesse a profundidade. Mas mudar. Ah, tem, ó. Significativamente. Gente, foi assim. É inacreditavelmente a mudança que teve, sabe? No sentido assim de eu não ter sentido dor de cabeça. Claro que assim, água é muito importante sempre. Seja você come certo, seja você come errado, beba água, pelo amor de Deus, beba água. Mas enfim, mudou muito. E a segunda vez que eu pude comprovar que o trigo ele me faz muito mal foi quando eu fiz a dieta da Olly, né? Eu fiz para quem não sabe, eu fiz uma dieta por conta que a Olly, a gente começou a perceber que ela tinha alergia de alguns alimentos e ela só nessa época ela só mamava no peito. Então eu optei por fazer essa dieta exclusiva e você tira um monte de coisa. Para você ter ideia, eu tirei leite, derivados do leite, tirei ovo, tirei o açúcar, porque eu não sabia também, né, se era açúcar, sei lá, pensei que era podia ser qualquer coisa. Tirei tudo isso. E foi um período de doideira. Eu vou gravar, eu sei que eu devo um podcast para contar detalhadamente. Vou me organizar para gravar e compartilhar com vocês sobre esse período. E eu fiz essa dieta por 6 meses. 6 meses. Foi maravilhoso. Gente, o que eu vi de gente sentindo dó de mim, falando, ai, que difícil, ai, que não sei o que lá. As pessoas faziam a cara assim, ai, sabe quando elas deitam a cabeça pro lado e falam, ai, Poli, que difícil. Eu tava me sentindo muito bem. Foram 6 meses assim, sem dor de cabeça, minha pele melhorou muito, melasma, nossa, maravilhosa. Parece que clareou assim, sabe? Sim, claro que eu também passo alguns produtinhos específicos pra minha melasma, né? Mas assim. Cara, melhorou muito, muito o meu cabelo, o aspecto do meu cabelo, sabe? Tudo assim, foi muito bom. Foi muito, muito bom. Então, nesse caso, eu precisei fazer essa dieta específica com acompanhamento de nutricionista. Tinha uma alergista que tava, né, conosco também e tal. Mas, eu tô falando pra você a respeito de mudar a sua mente. E eu comecei até falando aqui, né, que eu converso com algumas mulheres que elas não estão bem, mas elas não sabem por onde começar. Então, você precisa mudar a sua mente, a sua forma de pensar, sabe? Não vai adiantar. E uma coisa, ó, nesse período lá do começo do casamento, que eu tirei o trigo tudo, o Rodrigo, ele começou, ele, a gente fez no mesmo período, gente. E ele fez a dieta lá, né, que foi passada para ele, e ele também fazia exercícios. No meu caso, eu só fazia dieta assim, a olho, né? Ficava ali comendo pelas beiras do que ele comia, ficava comendo também. Só que acontece, eu não emagreci nada, porque eu não fazia exercício. Eu não emagreci, eu desinchei. Mas e comecei a sentir gostar, pegar gosto, sabe, de comer esse tipo de comida. Nossa, cozinhei muito na época, aprendi a fazer vários doces, várias coisas para vocês terem ideia. Eu fiz um bolo red velvet, sabe, só com coisas naturebas, assim, ficou muito bom. Então, aprendi a cozinhar muito. Só sei cozinhar coisa fitness, gente. É, não sei cozinhar nada de gostosura. Mas também não é lá essas cozinhas, não, tá? Pelo amor de Deus, vem me pedir pra fazer tal, tal coisa que. Se bem que com receita hoje em dia, eu acho que eu desenrolo na cozinha, viu? Mas enfim. Então eu não emagreci nada. Então, às vezes você já fica assim, ai, mas eu como um pouquinho. Olha o tamanho da minha marmita. Olha o tamanho do meu pratinho, que não sei o que lá. Ó, mas eu como isso, aquilo, só que você não faz nenhum exercício. E eu não tô falando isso para você porque hoje eu saí para fazer uma caminhada. Porque eu sempre sou muito franca em dizer que eu não gosto. Do que eu não gosto, eu falo que eu não gosto. E do que eu gosto com muita intensidade, entendeu? E assim, eu não gosto, mas eu sei que eu só vou conseguir chegar. No corpo, no biotipo que eu quero chegar, se eu fizer os dois, não tem como. É arroz e feijão, sabe? O casadinho. Não adianta você ter a sua marmitinha pouquinha se você não faz nada. Se você não faz nenhum levantamento de copo aí, não faz nada, né? Esse levantamento de copo acho que é conversa do mundo, né? Pra beber, né? Mas você entendeu, né? Exemplo, nada, zero de exemplos. Mas é isso, sabe? Se você não tiver satisfeito, meu incentivo dessa conversa é que se você não tiver satisfeita, ninguém vai poder fazer nada por você. E posso te falar, ninguém vai falar para você que você tá mal do jeito que você tá. Mas eu já cheguei a ficar bem acima do meu peso, eu já cheguei a ficar bem mal, sabe? Eu tenho uma foto minha que eu fui no estádio, primeira vez no estádio do Corinthians. Eu fui lá com o Vitor e com o Rodrigo, que era nas Olimpíadas. A gente ganhou os ingressos e fomos assistir um jogo das Olimpíadas. Acho que foi 2016. Gente, eu tô bem cheinha. Bem, bem cheinha. E quando eu olho aquela foto e outras fotos, eu falo, nossa, meu Deus do céu, assim. Eu casei em 2015, né? Então, o primeiro ano foi bem difícil. E não só esse, teve outros anos também para recuperar. Depois da terceira gestação, eu nessa última gestação, eu engravidei 20 quilos, né? Do João e do Vitor, eu engravidei 1 quilo por mês certinho. Tava comendo bem bonitinha, mas da olha eu chutei o pau, sabe? Então, eu tive dificuldade, né? Então agora eu tenho. Né, tô com partes do corpo bem flácido. Já é outra idade, né? Eu tenho 40 anos já. Gente, eu sei que tem gente que fica brava comigo porque eu falo que eu tenho 40 anos. Eu tenho 39, mas eu já falo que eu tenho 40 porque eu gosto de 40. E eu tô com grande expectativa em 40, no, quando eu completar 40 anos. Então é isso, tá? Mas então é um outro tempo, né? Estar tendo essa oportunidade de estar aprendendo, sabe? Sobre tudo que eu tô aprendendo nessas questões da faculdade, tudo, estudar anatomia é muito legal, é muito, muito legal, sabe? Eu gostei bastante de estudar sobre a parte neurológica, respiratória e a parte intestinal. Gostei muito. Tem ainda algumas coisas para eu estudar, mas essas até agora foram as que mais me despertaram interesse, assim. Me sinto a Grey's Anatomy, estudando anatomia. Já pensei até em mudar para medicina. Olha, a ousadia, né? De estética para medicina. Bom, e o nosso tema, Polly? O que que tem a ver com o tema, com a chamada de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo até agora. Gente, engatei aí a primeira e fui, simplesmente assim. Mas sobre o tema de hoje, é mais para trazer uma reflexão, sabe? Esses dias eu estava assistindo o YouTube, eu gosto muito de assistir na TV, os meus canais, né, que eu sigo, e aí eu coloco lá e vira e mexe, agora fica entrando o anúncio, né, e eu assisto o anúncio, gente. Você assiste anúncio de YouTube? Você pula o anúncio? Eu assisto. Tem que ser muito chato pra não assistir, viu? E aí eu assistindo um anúncio lá, assistindo esse canal, e passou um anúncio, a chamada do anúncio era o tema desse nosso episódio, né? E se todos falássemos a verdade, como seria? Sim, todo tempo, algo assim. E é muito interessante você pensar sobre isso. Eu estava aqui tentando achar no YouTube agora o anúncio que eu vi, mas eu não consigo achar, gente. Mas basicamente eu vou contar aqui para vocês. Então, eu não encontrei esse anúncio e eu fiz a pesquisa aqui pelo tema, como se eu estivesse procurando um vídeo, e eu achei alguns vídeos aqui. Até tem uma tal de Jéssica, que parece que ela só faz vídeos a respeito disso, sabe? Verdade ou mentira? E ela colocou até um tema aqui para um vídeo dela, que é sincericídio. Aí tem sincericídio, no trabalho, tem sincericídio entre as amigas, sincericídio entre a família, sabe? E é bem, bem legal o vídeo dela. Mas o que eu quero comentar com vocês é a respeito do anúncio que eu vi. No vídeo do anúncio, era mais ou menos assim: alguém, vamos supor, a menina estava na casa dela e alguém ligava para ela. E falava assim para ela, ai, amiga, vem aqui em casa, vamos fazer tal coisa, tal, tal, tal. Aí primeiro ela falava assim, ah, então é que eu tô ocupada, tô fazendo, contava uma mentira, entendeu? Dava uma desculpa. E aí depois ia aparecer outros casos semelhantes a este. Tinha um cara lá que ele tava não sei aonde, ele falava, não, mas eu tô aqui na praia, eu não vou conseguir ir para aí hoje, que isso, aquilo lá, e ele não tava. E aí, resumindo, né, o anúncio, chegava aparecia essa chamada, né, no sentido assim, e se falássemos somente a verdade? E aí, cara, eu vi esse vídeo e eu achei ele muito simples e muito revelador. E por que que a gente complica tanto isso? Porque daí, aí voltava as pessoas respondendo a mesma pergunta, né? E a menina falava assim, ah, então, é que você sabe, né, que dia de sexta-feira o que eu gosto de fazer é ir para casa, é descansar, é ficar tranquila mesmo, eu não gosto de sair e tal. Pronto, e a menina se sentia super bem. Ela falava, nossa, tipo assim, sabe? Ela, mostrando uma expressão de que como é tranquilo e como é fácil, né? E aí, do rapaz, ele falava assim: ele respondia, ele, olha, eu tô saindo do trabalho agora, eu quero só ir para casa. Assim, acho que agora eu não lembro direito, mas acho que esses dois. Tinha outros exemplos, mas esses dois que eu lembro é que eles queriam ir para casa, tudo. Mas ficava dando desculpa, sabe? E eu fiquei pensando, eu falei, meu, é isso? Por que que às vezes a gente quer dar uma desculpa para se livrar de alguma situação? Só que, cara, se a gente for pensar, isso é uma mentira. Ou tá bom, você vai falar, ah, isso é omissão. Eu até coloquei aqui, ó, diferença. Cadê? Perdi. Vou ter que colocar de novo, ó. Diferença entre mentira. Vamos ver o que que sai aqui. Mentira e omissão. Vamos ver o que que fala. Ó, omitir é um fa é um oh, xaramastura, peraí. Omitir um fato pode ser um ato proposital ou não. Não é o mesmo que mentir. Mentir é dar uma informação falsa, é dizer que não é verdade e enganar ou não cumprir com o prometido. Mas será que eu fiquei pensando que até dentro dessa questão de você omitir algo, né, você esconder a verdade, vamos colocar dessa forma, não é intrigante? Você não já parou para pensar nisso? E será que a gente não pode acabar se confundindo? E eu fiquei pensando que às vezes a gente fala, ai, eu não vou em tal lugar por causa disso, daquilo outro. Meu, na verdade, você. Ou então, não. Lembrei de uma situação. Tem um livro, Recompensa da Honra, que é um livro do John Bevere. E ele explica lá, não sei qual é a parte, mas ele fala, comenta lá naquele livro, que o fato de você já. Que ele, alguém encontra com ele e fala: Ó, oh, John, vamos marcar tal dia, vamos fazer. Não lembro agora exatamente a conversa, tá, gente? Mas mais ou menos era isso. Vamos marcar tal dia, tal. Você vai lá em casa, a gente toma um café, isso, aquilo, tal, tal, tal. E ele fala assim, ah, tá, com certeza, vamos sim, vamos deixar marcado, tal, tal. Só que dentro dele, o Espírito Santo já falou para ele: você sabe que você não vai, você não quer ir. que que você não fala a verdade? E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, gente, que isso nunca aconteceu com você. Às vezes você tem a verdade para falar para a pessoa fala, essa roupa tá bem em mim? Você sabe que não tá. Sei lá, maquiagem, cabelo. Tem cabelo, tem pessoa que corta o cabelo. Será que eu fico intrigada com as pessoas que cortam o cabelo? Agora é algo pessoal, tá? A pessoa vai no salão, ela corta o cabelo, ela sai linda. Só que ela faz um corte que fica lindo no salão, depois para ela manter em casa. Gente, eu tenho um amigo que ele é cabeleireiro e ele é cabeleireiro desses salões tipo de rico mesmo, sabe? E ele fala assim que não é o corte, é a finalização. Então, ele fala, meu, é muito da finalização o cabelo. Se você é uma pessoa que não gosta de finalizar o cabelo, seja você cacheado, você não gosta de fazer aquela questão lá da fitagem, ficar passando os cremes, fazer massagem e tal. Se você é lisa, você não gosta de escovar, você não gosta de passar os produtos térmicos, você não gosta de fazer esse processo, cara, o seu cabelo vai sempre ser difícil. Então, assim, você sempre vai estar as chances, na verdade, de você ser insatisfeito com o seu cabelo é muito grande. E isso estou falando do cabelo, mas que seja da unha, que seja da maquiagem, que seja, sei lá, do que você faz aí na sua vida, né? Então, assim, omitir ou mentir? Sei lá, eu tenho a impressão que omitir, para mim, é tão errado quanto mentir. Uma vez conversando com meu pastor, ele falou assim, Polly, eu vejo que você é uma pessoa muito sincera. E isso pode ser um problema, às vezes. Ele não falou isso por mal. Mas é porque a gente que fala, né? Nem a tia do Yakult, que nem eu falo. A gente tem que ter um filtro. Independente se você fala muito, se você fala pouco. Precisamos ter um filtro. Porque tem gente que não fala nada, mas quando vai falar, fia, cospe fogo. Tem pessoa que fala um monte, que nem eu, sou daquelas que fala muito. E a chance de errar, de falhar, de ferir pessoas é muito grande para quem fala muito. Então, assim, aquele que não fala tem que falar. Porque quem não fala muitas vezes pensa muito, né? E não peca com os lábios, mas peca ali na mente, e o Senhor tá sabendo. Mas a ideia não é falar sobre pecado, nem colocar jugo aqui em ninguém. É fazer essa reflexão, sabe? Sobre. Não é mais fácil a gente falar a verdade? Esses dias eu saí do culto e teve uma comemoração. E uma amiga, ela me encontrou, ela falou assim, meu, por que que você não foi, né? Por que que você não foi ali na comemoração? E eu lembrei disso, e na hora eu falei pra ela assim, ah, porque eu não quis. E ela olhou assim, assustada, e falou, como assim? Eu falei, eu não tava afim, realmente eu não tava afim. Sabe quando você tem que ir num lugar pra fazer a social, mas você não quer fazer? Até nesses vídeos aqui dessa menina aqui que eu comentei com você, eu vou colocar um aqui para ver se dá para você ouvir. Tem um que é. Olha, gente, em nome de Jesus, dos que eu vi aqui, nenhum falava palavrão, não tinha nada, sabe, disso. Então eu espero que. Gente, vocês acreditam que tá passando um avião aqui? Olha, eu já tô morando aqui já tem 3 anos. E quando eu morava lá na outra casa, que não fica num outro bairro, sempre tinha avião, passava avião, se escutava avião. E agora tá passando avião direto aqui. Ó, a louca, já achando que é alguma coisa da guerra, né? Não, mas é que esses dias eu ouvi, eu tava até orando assim por algumas coisas que eu tenho no meu coração, de conhecer outro país e tal. Do nada passou um avião, gente. Eu já falei, pronto, é um sinal de Deus. Eu vou embora, sim, vai dar tudo certo, meu Deus. Obrigado, Jesus. Mas aí eu comecei a perceber. Agora, talvez era algo que eu não reparava, né? Mas agora eu comecei a prestar mais atenção e eu vi que tá passando bastante avião aqui. O que que tem a ver com o que a gente tá falando? Bom, enfim, vamos aqui falar do sincericídio. Se as pessoas falassem a verdade, vamos ver se a gente consegue ouvir esse aqui, ó.
Correria, né? Imagina, último mês a gente tá correndo contra o tempo, mas eu adoro, né? Você sabe que eu gosto dessas coisas, então.
Ai, que bom. Deixa eu te falar uma coisa. É que assim, eu posso levar minha irmã e minha sobrinha junto?
Não.
Ah, como assim?
Não pode.
Ah, não pode? Bom, é que elas estão em casa esse final de semana, né?
Ah, Tá.
É, então, se elas não forem, infelizmente, eu não vou poder ir, entendeu?
Entendi. Que pena, então não vai. Todo mundo...
Gente, isso é muito real, né? Às vezes você faz uma comunhão, você já passou por isso, você faz uma comunhão, é só para as pessoas, para aquelas pessoas ali. A pessoa fala, ai, posso levar fulano de tal, isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. Você fala, eu já tive que passar por isso. Fala, leva, né? Já aconteceu isso com você? Gente, é sério, mas aí a gente entra num outro contexto, né? Ai, que pena, entrou um...
Chegou a Black Week, mais barato.
Comercial aqui. É ruim quando entra comercial, né? Mas vamos ver aqui, vamos continuar ouvindo nossa amiga.
Que bom, quem?
A família inteira.
É. Ah, tá.
Eu, o Beto, os dois filhos dele, minhas três filhas, meus dois netinhos, a Rose e os três filhos dela.
Ai, que bom. É todo mundo.
Deixa eu te falar. É. Não deu tempo de comprar nada, a gente não vai levar nada. Você se importa?
Eu me importo sim. Mas esse monte de gente não vai levar nem uma lembrancinha, cara de...
E aí?
Gente, você pensa, a mulher fez a festa no buffet, aí a outra vai e leva a família inteira, ainda não leva nenhuma lembrancinha. Gente, eu confesso que eu não gosto de ganhar lembrancinha, viu? Eu acho que lembrancinha é uma coisa tão assim... Ai, nem pensei em você, foi o que sobrou, aí eu peguei e coloquei aqui. Ai, eu tenho a impressão que lembrancinha é isso. Independente do presente, fala, ó, tô te trazendo esse presente. E pessoas que dão lembrancinha, elas não levam presente depois, você já ouviu? Quando nasce um filho, ele fala, ai, tô trazendo só uma lembrancinha. Não dá uma impressão de coitado? Ai, gente, não gosto. Ai, só uma lembrancinha. Depois eu mando um presentinho. Nunca mais mandou um presentinho, tá? Vamos ouvir mais um pouquinho aqui da Jéssica.
Oi, tudo bem?
Tudo bem, você como tá?
Casou, parabéns.
Ai, obrigada.
Super feliz por você. Eu moro em São Paulo, por que não me chamou?
Porque eu não quis.
Ah, é mesmo?
Porque eu não quis, só por isso. Só porque agora eu moro aqui, eu tenho que ter amizade contigo, meu bem. Eu não quis, tá tudo certo. Então é isso, gente, é, tem vários vídeos dela aqui, se você coloca no YouTube como seria se só falássemos a verdade, tem vários contextos, tem coisa que fala umas coisas erradas, né, tudo. Mas assim, achei bem legal e acho que válido para reflexão, sabe? É, não só pra gente ficar naquele pensamento, ai, nossa, fulana de tal tinha que ouvir esse podcast, fulana de tal tinha que... Não! Será que você nunca deu uma gafe dessas? Será? Ah, não, Polly, eu não sou inconveniente. Meu bem, olha, às vezes a gente acaba, né, cometendo, eu mesma já cometi várias, que eu falo, meu Deus do céu, por que eu fiz isso com essa pessoa, o que eu tinha na cabeça? Vamos ver mais um aqui da Jéssica pra ver. O que, que ela fala?
Sabe quanto eu tô feliz. É um
Peraí, deixa eu voltar aqui.
Nossa, você não sabe quanto eu tô feliz. É um sonho realizado, né? Eu sempre
Ai, amiga, eu acho que é melhor você não aceitar.
Como assim?
Por quê?
Então, porque daí você vai ficar melhor do que eu, né?
Ué, mas você não quer meu bem, amiga?
Não, que assim, eu quero o seu bem, lógico, mas não melhor do que eu também.
Ah, que isso. Vou aceitar, sim.
Ah, então tá.
Gente, é sério, isso daí pode acontecer também, não pode não? Você sabe que ultimamente eu tava com essa impressão, sabe, de algumas pessoas. Que você pode estar bem, mas você não pode estar melhor do que essas pessoas. Não sei se foi um momento de vulnerabilidade do meu coração, um momento carnal, tá? Mas assim, que a gente sempre tem que colocar diante de Deus. Se é uma situação que a gente pensa a respeito, que nem aqui a Jéssica, é a pessoa que ela não quer ver a outra melhor do que ela. Isso pode acontecer, tanto de uma outra pessoa não querer você melhor que ela, ou de você mesma, no fundo, no fundo, no fundo, mas lá no fundinho, entendeu? Lá no fundinho que tá doendo é isso. Que sejamos verdadeiras conosco, né, primeiramente, né, porque o Senhor já sabe de toda a nossa verdade, ele conhece esse fundinho, ele conhece o raso, ele conhece o profundo, ele conhece o superficial, ele conhece tudo. Então, que a gente venha buscar viver da verdade mesmo. Eu acho que se você já tiver escutado aqui um episódio do meu testemunho, eu me converti através do versículo que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vim de um mundo, de um poço de muitas mentiras, né? Aprendi a mentir desde muito cedo E fui construindo mentiras e mentiras, e cheguei a um período assim que só Jesus mesmo para tocar em mim e me falar sobre a verdade dele e fazer uma transformação. Né? Já fui muito tentada, mesmo estando nos caminhos do Senhor, mas eu acho que por isso que eu desenvolvi essa sinceridade, sabe? Que até o pastor comentou comigo. Só que eu preciso aprender a ter filtros, né? A sinceridade parece que em mim é um modo de não correr o risco de não se colocar à prova para mentir, sabe? Mas às vezes não é. Num, como que eu posso dizer, gente? Pode se tornar algo muito desagradável. Só que aí a gente entra dentro desse contexto que eu quero trazer aqui para vocês, né? A gente tem que ficar fazendo. Tem pessoas que realmente se ofendem com tudo. Então você tem que ficar fazendo ali a bonita, né? Ah, tá, obrigada. Ah, legal, sei, tal, tal. Eu tenho uma dificuldade que é de ser também muito expressiva. Então, na medida que eu sou sincera, eu sou expressiva. Se eu não gostar, você vai saber mesmo que eu não fale nada. Pode ter certeza. Algo que eu tenho orado para Deus também mudar em mim, sabe? E eu achei aqui um outro livro que eu tenho, que é do apóstolo Rinaldo Seixas, que ele traz uma parte que ele fala sobre três tipos de mentira, né? Então, tem o mentiroso crônico, a mentira crônica, que é essa pessoa, ela cresce mentindo, inventando álibis, ela conta histórias fantasiadas, ela aumenta para se valorizar, ela distorce a verdade de forma sutil, quase imperceptível, megalomaníaco, possui fantasias de grandeza. E existe também a mentira profissional. Essa pessoa mente sobre tudo o que ela faz. E existe a mentira covarde. Essa pessoa, ela mente sob pressão para evitar problemas. Exemplo, você pagou a conta de telefone, já providenciei tudo, a resposta, né, da outra pessoa, já providenciei tudo, tá tudo certo. E aí, só que na verdade a pessoa, ela esqueceu e ela só não vai contar porque ela quer evitar uma briga. Um outro tipo de mentira é a mentira protetora. Essa pessoa, ela mente para proteger a outra pessoa. Então, ela fala que tá bonito, ela, né, esconde as coisas, compra roupa e esconde para não falar, porque ele vai ficar chateado, porque eu gastei o cartão. Enfim, aí você é inteligente o suficiente para saber do que Deus está nos falando, amém? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ter isso como direção para nós, sabe? Eu acho que ainda compensa a gente ser sincera com filtro. Vamos falar assim, né? Sincera com filtro e crer que ser uma pessoa sincera com filtro não é uma pessoa nem que mente, nem uma pessoa que pratica a omissão, né? Porque, na minha opinião, possa ser que eu esteja errada, omitir também é enganar. Gostaram do episódio? Foi uma resenha, uma conversa de diversos assuntos e eu espero que em algum momento você tenha gostado, curtido. Ah, e deixa eu te lembrar, meu bem, que aqui no final desse episódio tem uma caixinha de enquete que você pode deixar a sua mensagem, a sua crítica, a sua dúvida, o seu testemunho, você pode falar o que você quiser. Tem o nosso e-mail também que tá na bio da plataforma Spotify, então você pode entrar lá. Tem o nosso link que vai direto pro canal do YouTube, que eu tô com umas ideias bem legais. Não posso esquecer de falar para você que no mês de novembro nós estaremos iniciando o clube de leitura através do livro que eu já disponibilizei o PDF lá no nosso grupo do Telegram. Você já entrou pro nosso grupo do Telegram? Gente, é o grupo da rádio. A gente não vai ter mais Instagram. E lá no grupo do Telegram, aí eu vou estar sempre conversando com vocês. Tem uma forma de você também conversar comigo, da gente interagir. Tem um grupo aberto lá. E eu já disponibilizei o PDF desse livro lá para você que quer participar dessa primeira edição do Clube de Leitura aqui da rádio, ok? Não deixa de comentar e nem de classificar a gente no Spotify, porque Quando você classifica, é lá onde coloca aquelas estrelinhas, sabe? Aí tem do 1 ao 5. Quando você classifica, a plataforma entende que é um conteúdo muito relevante, além de disponibilizar e de empurrar esses episódios para outras mulheres, para outras pessoas, que esse é o principal objetivo da rádio, é ganhar corações para Jesus. Então, além dela fazer isso, ela vai te mostrar também novos episódios, que são considerados como conteúdos relevantes, né? Para você, diretamente para você. Então, faça isso por mim aqui pela rádio, se você tá gostando. Principalmente, meu bem, se você sempre volta aqui. Se vira e mexe, você tá aqui ouvindo um episódio. E deixe seu comentário, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e eu te amo em Cristo Jesus. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.